A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar é produto de estudos empreendidos pelos autores, oportunidade que realizaram pesquisas investigando os temas propostos em cada artigo sobre questões em geral que tocam a prática educativa, o trabalho docente e a gestão da escola. Casimiro Campos, trecho do livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Nessa nova temporada, 2021, o programa está diferente. Em respeito ao isolamento social e às medidas de proteção contra a pandemia do coronavírus, este programa está sendo gravado através das novas tecnologias digitais de forma totalmente à distância e não nos estúdios da Rádio FM Assembleia. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar é o título do novo livro publicado pela editora Caminhar. A obra é uma coletânea de artigos de autoria de 15 autores sobre docência e gestão escolar. A partir de interpretações críticas acerca da temática, os autores desenvolvem argumentos de forma clara, além de multivisões sobre o que move a educação e o processo educativo, nessa relação intrínseca sobre os dilemas da análise pedagógica frente à crise que estamos atravessando, diante dos problemas contemporâneos. E para conversar conosco sobre os detalhes dessa publicação, eu recebo os organizadores do livro, o doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, gestor, consultor educacional, escritor e editor Casimiro Campos, e também a professora, especialista em Educação Moderna, Metodologias, Tendências e Foco no Aluno, Ana Cláudia Farias, e advogada e especialista em gestão da educação, Juliana Façanha. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vindos, professor Casimiro, bem-vinda Ana, bem-vinda Juliana, é uma alegria, uma satisfação recebê-los aqui no Autores e Ideias.
Olá, queridos ouvintes, Lília, muito obrigado pelo convite, quero cumprimentar aqui também as nossas organizadoras, a professora Ana Cláudia e também a professora Juliana Façanha. Agradecer à FM Assembleia, especialmente a Lília Martins, pela gentileza do convite de estarmos aqui fazendo a divulgação dessa obra, oportunidade que lançamos há pouco e, lógico, a divulgação do Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar.
Bem-vinda, Ana!
Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma oportunidade ímpar para falar sobre esse trabalho maravilhoso, né? Uma honra estar aqui e dizer que a gente quer conversar, falar desses tempos difíceis, né, de pandemia e da importância da escola e de todos os professores, dos estudantes e familiares que estão aí batalhando para continuar essa jornada difícil. Muito obrigada pelo convite.
Boa noite, Lilian, professor Casimiro, professora Ana Cláudia. Também muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estarmos juntos.
Bom, e a gente já começa o programa, já que se trata de lançamento, claro, eu tenho que fazer essa pergunta. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação? Quem é que me responde?
Pois é, Lília, eu vou iniciar, tá certo? Mas aqui é uma mesa democrática, o seu programa é sempre muito aberto, e a Ana Cláudia como a Juliana podem complementar. A ideia inicial dessa obra, amigos ouvintes, nos acompanham aqui no Autores e Ideias. É, de fato, uma reunião por força, né, das análises que os autores fazem, uma reunião de artigos com objetos diferenciados que versam no todo da obra sobre a questão da docência e da gestão escolar. Porém, quase todos os artigos, eu até vou ser mais exigente, todos os artigos são frutos de pesquisa, alguns com pesquisa de campo, resultados de pesquisa de campo, outros resultados de pesquisa de caráter mais didático-metodológico e de investigação de caráter mais teórico. Porém, os artigos são contemporâneos e a ideia de termos o vínculo, não é, das discussões sobre as questões da educação nos veio em função de podermos divulgar o conteúdo dessas pesquisas. Então, os autores se reuniram e a gente passou mais ou menos um pouco mais de um ano na organização da obra. A Ana Cláudia e a Juliana deram uma colaboração imensa com os demais autores na reunião e a unidade do grupo, e eu chego junto com todos os colegas para a gente dar, vamos dizer assim, uma formatação nessa unidade. E daí o título da obra, não é, que carrega essa discussão no âmbito de uma pedagogia crítica, considerando as temáticas de forma mais ampla, mais geral, em torno da docência e da gestão escolar. Mas aí a Ana Cláudia e a Juliana podem seguir, se elas querem completar.
Sim, é isso, professor. A gente traz aqui vários artigos, né, de trabalho, de pesquisas, que vão ajudar a discutir esse momento que a gente está vivendo, em especial os artigos de minha autoria e de todos os demais autores. Eles trazem um ponto de relevância discutir como se movimenta todo esse trabalho de espaço de escola, de uma forma crítica, de movimentar em especial o trabalho do professor e da gestão escolar. O meu artigo é Sala de Aula, Espaço de Encorajamento para o Desenvolvimento do Autodidatismo e Construção da Autonomia do Estudante. Ele traz a importância de ressignificar o espaço de sala de aula na busca de garantir uma ação didático que possa focar além dos conteúdos, das habilidades cognitivas, mas oportunizar o desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais dos estudantes. Então, o artigo vem trazendo um passo a passo de discussões de como os professores podem estar contando com a parceria dos estudantes para desenvolver seu autodidatismo e aprender a estudar com mais eficiência, né, e com qualidade.
Eu quero mais falar sobre esses artigos. Você quer falar, Juliana? Pode ficar à vontade.
Pois é, eu também concordo, né, complementando a fala do professor Casimiro, da professora Ana Cláudia. O livro ele tem nessa, é amplo, né, nessa discussão sobre docência e gestão escolar. Então, trata, né, a questão do desafio à docência, né, a gestão escolar, né, em todos os seus âmbitos, e também em especial na educação infantil. O conflito e a mediação escolar também são temas de dois artigos, que eu acho que é um novo esse método, né, de como resolver o conflito. A escola no tempo integral também é abordada nesse livro, e a escola inclusiva também é outro tópico relevante.
Eu quero falar mais sobre os artigos que compõem a publicação, o livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar, publicado pela editora Caminhar, o livro que é tema do programa dessa noite. Mas antes eu queria destacar aqui um ponto muito relevante nessa discussão, que é uma homenagem, né? Afinal de contas, o livro faz uma ótima homenagem ao nosso patrono da educação brasileira. Professor Casimiro Campos, conta pra gente sobre a importância de fazer essa homenagem aqui a Paulo Freire.
Lília, muito obrigado. Questão maravilhosa você nos lança. Os ouvintes devem estar acompanhando. Nós estamos comemorando esse ano de 2021 o centenário de Paulo Freire. Ano passado, nós comemoramos, dentro dessas homenagens a Paulo Freire, os 50 anos da publicação da primeira edição da Pedagogia do Oprimido, que é a grande obra do Paulo Freire. Em 2021, 19 de setembro, o Paulo Freire, se vivo tivesse, completaria 100 anos. Então, em torno do centenário de Paulo Freire, o Brasil todo se mobiliza com debates, seminários, publicações, lives, enfim, são muitas atividades. E nós, aqui no Ceará, realizamos no ano passado uma jornada de gestão escolar que dedicamos exclusivamente à discussão sobre o pensamento, a obra e a vida de Paulo Freire, gerando um debate sobre a discussão com colegas que pesquisam, que estudam, e esteve aqui em Fortaleza o presidente do Conselho Internacional do Fórum Paulo Freire, que reúne os institutos Paulo Freire no mundo, e é um dos diretores do Instituto Paulo Freire, o professor José Eustáquio Romão, esteve conosco, prestigiando aqui as homenagens que nós temos no Ceará. Porém, essa publicação ela também tem esse peso no próprio título, Pedagogia Crítica, porque Paulo Freire se insere como um dos autores nas suas teorizações, nas suas abordagens, como pedagogia crítica. A ideia da pedagogia libertadora é um pensamento crítico, compõe parte das pedagogias críticas. Então, esse livro também, ele não é um livro, não é? Eu diria assim, com os artigos focados sobre o pensamento freiriano, mas a efetividade da discussão dos artigos compõe no âmbito da pedagogia e, ao mesmo tempo, relevante na pedagogia crítica, homenageiam Paulo Freire. Então, praticamente todos os autores citam Paulo Freire, trabalham, discutem Paulo Freire no sentido dessa homenagem. Então, nós também buscamos com essa obra, de forma singela, não é? Eu diria com os demais colegas, compor no âmbito dessas homenagens nacionais, aqui no Brasil, a nossa contribuição, especialmente aqui no Ceará, tendo em vista a importância do Paulo Freire para a educação brasileira e para o mundo. Eu lembro aqui aos ouvintes que Paulo Freire, Lília, não foi apenas um teórico da educação. Ele foi um dos maiores intelectuais, um dos maiores pensadores do século XX e século XXI. Um homem de uma grandeza monumental do ponto de vista da criatividade, da elaboração teórica e de um pensamento, eu diria assim, abrangente, não é? Que toca, sensível, fala de uma pedagogia do amor, trata o ser humano com respeito e dignidade, tem a dimensão da humanidade na sua radicalidade, como ele falava. Ou seja, Paulo Freire falava da boniteza do ser humano e a educação como um elemento fundamental para a construção de novos seres humanos. Então, o sentido profundo da vida do Paulo Freire nos alimenta. O sentido profundo da sua teorização, dos sonhos, da sua teoria, nos alimenta no sentido mais amplo. E aqui nós homenageamos Paulo Freire com essa obra tão singela.
E o que dizer dessas pessoas que atacam Paulo Freire hoje? O que leva alguém a atacar um educador que é considerado um dos pensadores mais importantes na história da pedagogia no mundo, não só no Brasil, estudado em grandes universidades aí, país afora? O que que leva essas pessoas e esses ataques a Paulo Freire? Ana, fala pra gente um pouquinho, Ana Cláudia.
A gente abre o convite para que conheçam as obras do Paulo Freire. Com certeza, há muitos ruídos aí no meio dessa caminhada para esses ataques. Então, para utilizar Paulo Freire para essa conversa, é a abertura ao diálogo e ao conhecer a obra do Paulo Freire. Como se discutiu um homem, né, uma pessoa que com tanto contribuiu para a nossa educação, que deixou tantas obras que nos inspiram, e achar que isso poderia ser um diálogo de rebate e de não diálogo. Então, é abertura ao diálogo mesmo, convite a que essas pessoas leiam as obras de Paulo Freire, que busquem entender mais profundamente, desde o início, tudo que ele contribuiu, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e onde ele faz parte, e é referência de estudo, né, e de pesquisa. Paulo Freire traz uma frase que ele sustentava, né, que a história é tempo de possibilidade coletiva, né, e cabe a cada um de nós, e cabe a todos nós, também essa construção. Então, se há um grupo de pessoas que duvidam, né, que questionam, então aqui fica o diálogo da possibilidade para essa abertura de conhecer as obras de Paulo Freire, né, e discutir. O Paulo Freire, ele nunca traz esse embate de o dono da verdade, muito pelo contrário, suas obras estão abertas ao diálogo, né, à abertura de novos conhecimentos. Então, em todos os tempos da história, são tempos de possibilidades. Então, fica o convite aqui para que todos leiam e discutam, sim, duvidem, tragam contribuições, que eu acho que nada está pronto. Ele fala uma frase que a gente defende, né, que a gente traz nessa, inclusive para essa reunião de artigos, né, de professores e de pesquisadores, que é: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Então a gente precisa experimentar essa obra para ter condições de discutir. Discordar, concordar, é um espaço de diálogo e construção. Chegamos aqui aprendendo muito com Paulo Freire e temos muito ainda a aprender. Eu acho que é o momento da gente oportunizar as pessoas, inclusive os que duvidam, que questionam, para esse diálogo. Um diálogo de, né, de pessoas adultas que estudam, que têm condições de dialogar obras. Porque com certeza ele traz muitas contribuições, não há dúvida disso.
Sem dúvida.
Nessa perspectiva, Lília, me permita, que a professora Ana Cláudia falava, eu não sei se a Juliana quer também completar, mas vou ser muito breve. O Paulo Freire dizia: a única forma do meu pensamento continuar vivo é vocês me criticando. Me reinventem, reinventem Paulo Freire. E é essa ideia nessa obra. A homenagem que a gente faz é nessa perspectiva, como a Ana Cláudia colocava. A gente chama o Paulo Freire para o debate, pontua nas abordagens que os artigos se compõem, como pedagogia crítica, à luz do debate das categorias que os autores aqui trabalham, né? Principalmente a docência e a gestão escolar, a inspiração freiriana, no sentido de reinventar, não é? A própria abordagem do Freire, tentando atualizar o seu pensamento. Essa é a tentativa, né? Nossa, E aí, o complemento maior da nossa homenagem no centenário de Paulo Freire, esse ano no Brasil.
Eu lembro de uma entrevista que a viúva de Paulo Freire, né, ela concedeu justamente no meio da celeuma dos ataques, e aí perguntaram para ela, né, e o que, que você acha que vai acontecer com as obras do Paulo Freire agora? Aí ela disse assim, bom, o que vai acontecer no futuro eu não sei, mas agora está vendendo como nunca antes vendeu, porque muita gente tem comprado os livros e procurado saber mais. Então eu acho que o debate, esse enfrentamento, também é um convite, como a Ana Cláudia estava dizendo, né? A leitura, a pesquisa, para que as pessoas saibam um pouco mais do legado desse grande educador que não à toa é o nosso patrono da educação brasileira. E já que a gente está falando dessa reinvenção e desse legado freiriano, o livro, ele, essa proposta de reinvenção, traz aí a pedagogia crítica como mote e reúne 15 artigos que são frutos de objeto de pesquisa científico. E aí eu queria muito que a Juliana falasse um pouquinho, a Ana Cláudia falou um pouquinho sobre o artigo dela, e eu queria muito trazer a Juliana para conversar um pouquinho sobre o artigo que ela defende no livro Mediação Escolar, a Violência e o Conflito na Educação. Fala para a gente um pouquinho, Juliana, sobre esse artigo que você nos apresenta no livro Pedagogia Crítica.
Ô, Lili, muito obrigada pelo espaço. Mediação escolar é um fruto do meu estudo desde 2016, no qual, né, eu sou advogada, como você falou, então, e apaixonada pela educação. Então, eu casei os dois assuntos. Mediação é um método extrajudicial de conflito, e ele pode ser aplicado, sim, à escola, como uma forma de resolver os conflitos. E a gente sabe que na escola é um ambiente de conflitos, né? Querendo ou não, são as relações sociais, as relações humanas que estão ali à tona. E vem à frente aí essa questão do conflito. Então, no meu artigo, eu trato sobre a diferença entre conflito e violência, a questão do papel também da escola, né, no indivíduo. Então, são questões, assim, características bem importantes que a gente precisa debater, né, e discutir.
Mediação de conflitos e a própria mediação escolar são temas urgentes cada vez mais dentro do ambiente escolar, na escola. E eu acho que não é à toa que tem crescido uma busca sobre cursos voltados nessa área. Então, a gente vê muito uma procura para que as pessoas consigam se aportar em instrumentos para poder conseguir gerenciar os conflitos dentro do ambiente escolar. E a escola, por ser esse ambiente plural, rico, ele é aí um ambiente propenso ao debate. Aliás, se não tiver debate na escola, tem alguma coisa errada nessa instituição. Bom, e já que a gente está falando sobre esses artigos, Ana, eu queria muito que você falasse o nome de cada um dos autores e o título dos artigos que compõem a publicação, para que eles também se sintam aqui contemplados na nossa entrevista. Você está com um sumário aí pertinho de você para que você possa fazer a leitura do nome desses artigos e citar cada um desses autores? É possível?
Sim, com prazer. Então, nós temos a apresentação do livro, né, com o professor Casimiro Medeiros Campos. O artigo A Formação do Gestor Vicentino, um Arquiteto do Amor, Adriana Felipe Duarte. As Competências Socioemocionais e Ressignificação do Docente, que é a Kessiane Kelly de Souza. Sala de Aula, Espaço e Encorajamento para o Desenvolvimento do Autodidatismo e Construção da Autonomia do Estudante, Ana Cláudia Farias Gomes, o meu artigo, né? Educação em Tempo Integral, Escola e Comunidade, a Participação Educativa da Comunidade no Programa Educar Mais no Maranhão, a Brena Samir Sampaio de Paula. A Escola Eficaz, O Achismo Não, Evidência Sim, Cristiane Cruz e a Fabiana Moraes de Carvalho. Perspectiva Freiriana da Educação das Crianças é Possível, Clarice Gomes Costa. Mediação Escolar, A Violência e o Conflito da Educação, Juliana Marina de Façanha Campos. O Papel da Gestão em uma Escola Inclusiva, a Maria Emanuele de Oliveira dos Santos e a Adelane Cátia Silvia Gomes. Modelo Dialógico da Prevenção e Resolução de Conflitos em uma Resolução para o Combate à Violência Virtual no Ambiente Escolar, a Nery Lourdes, Braz de Souza Veras, Marcos Vinícius Costa Fontes. A Escola do Tempo Integral no Brasil, Dificuldades e Avanços, Renata Faustino dos Santos Bezerra. Resgate histórico e síntese sobre a participação dos organismos dos colegiados em Fortaleza a partir da legislação, Silvia Socorro Alves Nascimento. E a psicomotricidade relacional e sua relação com o processo de construção da escrita, da Valdênia Damasceno Sampaio Silva. Então, são esses os artigos e a nossa coletânea de trabalho dos nossos colegas que estão aqui muito bem colocado, trazendo essa discussão nesse movimento da pedagogia crítica, né, com a fonte aqui principal de buscar movimentar Paulo Freire nesses tempos de possibilidade, né? Cada um contribuindo do seu jeito, nas suas leituras, com seu exemplo, e juntos a gente traz aqui essas possibilidades coletivas de ampliação de repertório, de aprendizado, de reflexão e de apontamentos de novos caminhos também.
E aqui o interessante é que parte desses artigos é fruto aí também de pesquisas científicas. Então, assim, tem muitos desses autores que estão desenvolvendo a dissertação de mestrado e que trazem um pouco desse objeto de estudos para o livro Pedagogia Crítica, para compartilhar com a gente um pouco dessa investigação. E, claro, a reunião desses artigos, conseguir fazer esse alinhavado entre eles para poder ter aí uma reunião em comum de vozes desses autores, a apresentação é do professor Casimiro. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, professor Casimiro, de organização desses textos e fazer aí essa costura entre cada um deles.
Lília, o trabalho nosso, não só como editor, né, mas também como organizador da obra, é um trabalho delicado, não é? Porque exige... Você que também é uma estudiosa da área do livro, na elaboração de um trabalho como esse, onde você tem um conjunto de artigos e os autores que tematizam questões específicas, não é, no campo dos seus estudos, a gente buscar a integração, ou vamos dizer assim, a transversalidade que marca todos os artigos, não é, na tentativa de compreender cada uma dessas temáticas e ao mesmo tempo compreender o que as une, essa leitura exige, e aí a gente, tanto eu, Ana Cláudia, como a Juliana, leituras e leituras, né? E aí a gente vai se recompondo, né? E à medida que a gente conversa, dialoga, nós conversávamos, eu com a Juliana, Juliana com a Ana Cláudia, eu com a Ana Cláudia, e nós juntos, mesmo com toda a situação do distanciamento social que nos exigiu estarmos muito atentos, né, a todas essas discussões que os autores faziam, foi fazendo com que a gente observasse de forma bastante perspicaz, né, essa conexão entre os artigos, mesmo com temas diferenciados. Então, aí vem a ideia da pedagogia, no sentido da pedagogia crítica, né, porque é lá onde a gente vai ter a perspectiva dessa unidade. Porém, essa unidade não é uma unidade, eu diria assim, de uma unicidade, né? É a unidade da pluralidade. Ou seja, os artigos versam sobre situações, temas, abordagens diferenciadas. A unidade, eu poderia até pontuar que no todo é uma reflexão a partir de Paulo Freire, mas nem todos os artigos têm imediatamente essa dimensão do ponto de vista da sua originalidade. Porém, as perspectivas que vão se construindo vão ganhando essa identidade. Portanto, é um contraponto na ideia da pedagogia à pedagogia tradicional. Ou seja, esses autores rompem de todo nos seus artigos com a pedagogia tradicional. Quer dizer, aquele modelo de pedagogia da repetição, da aula chata, do professor que não observa a dimensão afetiva, emocional do aluno, é o professor que cobra, é o professor que é conservador na sala de aula, é o professor que exige e se limita à nota, não vê a possibilidade de que a dimensão, por exemplo, da afetividade, ela deve ser tão presente quanto a dimensão cognitiva no ato de educar, porém, a medida, não é? Você não tem como avaliar de forma objetiva, não é? Nós até discutimos isso no último seminário que nós fizemos, com a professora Ana Cláudia e a professora Axiane, quando discutimos essas questões do ponto de vista dessas novas referências, inclusive no debate que se põe a ideia de competências, né? E nesse sentido, eu diria, aí vem a leitura crítica, não é? Uma leitura que se propõe a analisar o que está posto e discordar daquilo que efetivamente não é coerente com essa perspectiva de uma educação que liberta. Então, a perspectiva da libertação e da emancipação é que nos une, não é? Nessa ideia da pedagogia crítica. E, lógico, aí o próprio pensamento freiriano nos dá essa dimensão de unidade. Porém, a possibilidade de uma pedagogia para a emancipação, para a liberdade, nessa abordagem, vamos dizer, de uma pedagogia crítica, nos dá essa unidade. Porém, eu diria, nós também não atribuímos unicamente a Paulo Freire essa unidade. Em que sentido? Quer dizer, Paulo Freire trabalha uma pedagogia libertadora. E nós tentamos debater com Paulo Freire e trazemos outros autores, outras ideias, reconstruindo e recompondo esse pensamento para além, vamos dizer assim, dessa perspectiva apenas de uma educação que liberta. Queremos, vamos dizer assim, efetivar noutros planos, e aí a dimensão da docência e da gestão, né, da gestão da escola, para a contemporaneidade, quer dizer, enfrentar as situações da realidade, das situações da vida atual, da contemporaneidade, os problemas da escola hoje, por exemplo, a questão da pedagogia do novo normal, com essa situação que estamos vivendo hoje, a volta à escola, o retorno, a pedagogia para uma educação remota, o que é que significa isso, o que é que significa a dimensão virtual no ambiente que nós vamos recompor a escola quando discussão para uma educação híbrida, que vai ser o virtual com o presencial, quer dizer, tudo isso a gente, de certa forma, recompõe nesse debate, com esse trabalho, pedagogia crítica, docência e gestão escolar.
Esse debate, ele é muito importante, até porque existe hoje uma pressão muito grande para o retorno das aulas presenciais, né? Não é à toa esse esforço do governo do estado para garantir a vacinação da população, até para evitar o contágio com essas outras cepas que já estão no Brasil e que têm aí assombrado a Europa toda, né? Os Estados Unidos. Então, há um esforço coletivo do governo do estado, das secretarias, nos municípios, para que essa vacinação aconteça, e a gente vê esse esforço também, esse movimento aqui em todo o país, alguns estados mais que os outros, é verdade, mas há uma pressão para que a escola volte, o retorno dessas aulas. E aí a pergunta que eu faço é: que escola é essa que irá voltar às aulas? Porque a escola, ela totalmente se reinventou durante a pandemia, né? O ensino remoto, ele chegou com uma tentativa aí de conseguir garantir as aulas, com todas as dificuldades que a gente conhece, né? O ensino remoto não é a mesma coisa de educação à distância. Depois eu até quero que vocês expliquem isso aqui para a gente melhor. E aí o ensino remoto, ele vem para poder garantir que a escola não pare, não feche. E agora a escola vai voltar e volta numa outra condição. Volta na condição híbrida, ou seja, a escola volta com atividades presenciais, mas também com atividades remotas. Que escola é essa que vai voltar às aulas? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Juliana.
Pois é, Lilian. É um desafio, né, enorme que a escola passou nesse período de pandemia, né, se reinventou, como você falou, mudar, né, toda a sua logística de aula presencial para o ensino remoto não foi fácil, mas foi muito desafiador e eu acredito que a escola conseguiu, né, se reinventar nesse sentido. E as escolas no Ceará, né, deram uma aula, né, um exemplo nisso. E eu acredito que quando começou o retorno às aulas presenciais, né, com esse percentual, as escolas adquiriram todo o protocolo, né, seguiram o protocolo à risca, e eu acho que isso foi fundamental, né, para essa confiança nessa retomada aos poucos. A gente sabe que isso não vai voltar, né, de forma 100%, tão rápido, mas eu sou otimista, eu acho que vai ter um momento que isso vai chegar, né? Mas eu acredito que a escola vai estar muito preocupada com a questão dos protocolos, do distanciamento, né? E eu acredito que o ensino remoto também vai continuar em paralelo, né? E não vai ser de uma hora para outra que ele vai terminar. E sim, eu acho que ele pode ter vindo para ficar mesmo no paralelo com o presencial.
Eu acompanho muito essas discussões e eu vejo que realmente o ensino híbrido é uma tendência e ele deve aí continuar com força, né? Com muita força, talvez menos no ensino da educação básica, mas com muita força aí no ensino superior, sem dúvida, que já é uma realidade para muitas instituições, e talvez aí com alguma penetração no ensino médio de algumas escolas, a gente pode ver aí essa experiência do ensino híbrido. E aí isso tem tudo a ver com o artigo da Ana Cláudia, que fala sobre a autonomia, né? A autonomia do estudante. Então, a aula remota, a educação à distância, o ensino híbrido, eles exigem muito da autonomia do estudante. E isso é freiriano, né? Você dá liberdade para que o estudante estude, ele consiga compreender as suas atividades e que não fique limitado apenas ao estudo diante de uma avaliação, mas que esse estudo ele consiga ter uma continuidade, ele seja sistêmico ao longo das atividades escolares. Ana Cláudia, fala para a gente um pouquinho sobre essa realidade hoje, que a escola prescinde de autonomia e dá autonomia para esses estudantes, ao mesmo tempo um desafio, né? Porque de que escola nós estamos falando, né? De quais estudantes é que a gente está falando? Porque o retrato do nosso país é o retrato da desigualdade. Então, eu tenho aí, muitas das vezes, uma conexão que não existe, um computador que não funciona. Fala para a gente um pouquinho sobre esses desafios de ter autonomia realmente diante de um cenário como esse.
É verdade. A gente já discutia esse novo formato, né, de trazer o estudante para o processo de ensino e aprendizagem, para ele fazer escolhas de como transformar a informação, o conhecimento repassado na sala de aula, em sentido para a sua vida. Não só Paulo Freire, mas o Antônio Nova, Edgar Morin, todos eles já defendem essa ideia do professor guiar o estudante diante de tantas informações e conhecimentos que circulam, né, nos espaços. Independente de cada componente curricular, os alunos são bombardeados de informações diariamente, né? Mesmo com pouco acesso ou mais acesso às tecnologias, a gente circula muita informação no meio, né? Então, às vezes, a gente se prende muito a um pouco dessa informação. E como os professores, cada um na sua área, no seu componente curricular, vai movimentar isso? Uma responsabilidade imensa para os professores. Gosto muito de uma frase de quando Edgar Morin fala que nós estamos dentro da mesma nave planetária. Para esse convite dessa retomada, nesse formato híbrido, né? A gente tem aqui o momento para troca de pensamentos, emoções, motivações, vivências, experiências presentes nesse novo caminhar. Eu acho que é um momento de convite aos estudantes, às famílias, conhecendo bem cada um dos públicos, que esta escola, né, que a gente sabe que há uma desigualdade muito grande na educação a nível de Brasil, também o Ceará, nas escolas públicas e particulares, de como cada uma dessas escolas vão conseguir alcançar e oportunizar para que seus alunos desenvolvam a autonomia dentro do mundo possível. A gente vai precisar ser muito criterioso, cuidadoso, para não criar uma expectativa muito alta, né, subir muito a régua e causar um afastamento ainda maior desse estudante. Nesse artigo, a gente recomenda que o estudante tenha o direito de opinar da forma que ele gostaria de acessar esse conteúdo. Oportunizar que, além da aula do professor, não seja formato presencial ou remoto, os alunos tenham voz e vez de opinar de como gostariam de acessar ou onde encontrar o professor, apresentar caminhos, como defende Antônio Nova, né? Porque essa escolha, esse conteúdo, essa informação que é movimentada na sala de aula, com certeza afeta a sua vida, né? De alguma forma, se ele não tem um computador e um celular e o professor propõe como única saída, né? Como única oportunidade de acesso, seja isso afeta a vida da criança, do jovem, né? É preciso gerar possibilidades para o desenvolvimento das competências, não só cognitivas, mas competências que são necessárias de encontrar nesse espaço. De seja virtual, por exemplo, a aprendizagem. Durante muito tempo, a gente teve uma resistência muito grande do uso do celular no espaço de sala de aula no presencial. Para ser mais assertiva, até 2019, a gente não podia, era um espaço de uso de celular em sala de aula que o professor falava: guarde o celular que a gente vai começar a aula, né? Agora a gente convida o nosso estudante para que ele tenha o celular, inclusive, que é uma oportunidade de aprendizado também. o uso do celular e dos aplicativos todos que já existem. Então, essa desigualdade que você traz, que você provoca aqui, que é real e que dói, né, que machuca, vai, cada uma dessas escolas e cada um desses professores precisam estar atento de como eu consigo envolver o meu estudante, gerando uma possibilidade de autonomia para que ele também tenha acesso. Quais os caminhos que eu posso apresentar além do que eu já conheço? Então, esse é um desafio muito grande. Então, estamos todos juntos na mesma nave, como diz Edgar Morin. Estamos convivendo em sociedade, precisamos discutir esse exercício de aprender a ser, a conviver em sociedade, a praticar a escuta ativa, de abertura para o diálogo, com uma oportunidade de conhecer diferentes ideias, trocar experiências, ampliar vocabulário. Aí vem, com tudo isso que Edgar Morin defende, a leitura do mundo, a leitura de mundo que Paulo Freire tanto falava. Que o processo de educar, ele é complexo, não se dá por uma única forma. Então, a gente precisa ter muito cientista e um desafio gigantesco para os nossos professores que tiveram que se movimentar e aprender e desenvolver algumas habilidades muito rapidamente nessa pandemia. Então, a gente está trabalhando dentro do mundo possível e temos que ser muito generosos com os nossos professores, porque a gente sabe que os desafios são imensos, cada um no seu contexto, com certeza.
E aí, a gente está falando sobre docência, sobre a prática escolar, a figura do estudante como protagonista, e eu queria trazer um outro agente aqui para essa discussão, que é a figura do gestor escolar. Como foi difícil gerir a escola no ano de pandemia e ainda agora, mesmo diante da abertura, com todos os protocolos, como tem sido difícil para os gestores escolares. Não só o gestor da escola pública, mas também o gestor da rede privada. E aí eu queria trazer o Casimiro, como gestor, como consultor educacional, para a gente lembrar dessas dificuldades que o gestor escolar enfrentou. Lembrar do fechamento de escolas, lembrar das perdas de emprego. A gente até estava conversando, né, Casimiro, hoje cedo, antes da gravação, da responsabilidade que a escola pública, ela está tendo nesse momento com o aumento das matrículas desses alunos que saíram, migraram da rede privada, ou porque a escola fechou, ou porque os pais não conseguem mais pagar a escola, porque nós estamos num momento de empobrecimento da população brasileira. É preciso que a gente reflita sobre isso, sobre a crise econômica do país. Então, a migração desses alunos que ocupavam muitas das vezes a escola privada está indo para a rede pública. Então, pensar na responsabilidade que a rede pública tem e, ao mesmo tempo, do impacto que esse inchaço de novos alunos vai trazer também para os estados, para os municípios. Então, professor Casimiro, conta um pouquinho para a gente sobre essas provocações que a gente está tendo aqui nesse diálogo.
Puxa, Lília, quanta sensibilidade, não é, na sua questão que você levanta. Nós estamos passando um momento que exige muito de todos nós, eu diria até, diz o Papa Francisco, essa sensibilidade, ela denota agora, nesse momento, a nossa solidariedade. E a solidariedade é nós abrirmos o coração um para o outro, e o outro não tem cara. O outro não é aquele que a gente conhece, o nosso parente, o nosso amigo, enfim, o outro é o que passa a necessidade, o que bate à nossa porta. E não é fácil, né, a gente abrir a porta num momento tão delicado, com tanta violência, como a gente tem assistido no noticiário cotidiano aqui, especialmente na cidade de Fortaleza. Então vejam, diante disso, Lília, o que é que nós temos assistido? De um lado, na escola privada, uma pressão imensa, tendo em vista as situações de dificuldade da escola privada em manter-se. Quer dizer, a escola privada mantém-se com as mensalidades. Não é um negócio, né, em si, é uma prestação de um serviço extremamente sensível. Educar a criança, especialmente a criança pequena. O SINEP, é o Sindicato da Escola da Livre Iniciativa no Estado do Ceará, que tem agora a direção o professor Ayrton Oliveira, uma pessoa muito amiga nossa, o professor Ayrton é revelado que hoje nós temos aí taxas que beiram até um pouco mais de 30%, em torno de 30%, fechamento de escolas. Isso implica tanto escolas na periferia da cidade, escolas pequenas, como escolas que estavam bem consolidadas, com um número, vamos dizer assim, considerável de alunos. Aí, toda a pressão, né, que o governo do estado passou, as autoridades sanitárias, tendo em vista que ali eram empregos, né, que ali se mantinha pais, né, que precisavam trabalhar, não tinham onde deixar as crianças. As situações precisaram ser muito bem pensadas, tendo em vista os vários decretos que o governo foi anunciando, as aberturas, né, sempre muito responsáveis, que o governo aqui no estado do Ceará, o Camilo Santana, no ano passado, tanto Roberto Cláudio como agora Sarto, né, Preto, tem em relação a toda essa situação que nós estamos convivendo. Então, o momento exige testar mais e vacinas, o que o governo federal não foi nem um pouco sensível. E toda essa situação exige, não é? Eu diria, da escola, uma determinação muito clara, a necessidade de voltar. E aí vejo as dificuldades que a escola privada passou, tendo que voltar com muita incerteza e de abertura e fechamento, não é? E daí, algumas não conseguiram se manter e, infelizmente, tiveram que fechar. É ruim para a sociedade, é ruim para todos nós quando a escola fecha. A escola, ela é uma instituição muito importante para a vida de uma coletividade. E seja privada ou pública, fechar uma escola é fechar-se a nossa própria humanidade, é fechar-se o nosso espírito, no sentido maior da grandeza da vida. O ato de educar, ali não se faz. Então, vejam, quer dizer, a escola, ela teve essa situação de incerteza que foi gerando muitas dificuldades para o seu retorno. E algumas não conseguiram se manter. Então, fechamento de escola implica uma perda de uma proposta pedagógica, e essa proposta pedagógica na sociedade democrática é muito importante, porque é uma opção que os pais, que as famílias têm de escolher se querem essa proposta ou outra, não é? Então, é uma perda. De outro modo, perde-se empregos, perde-se investimento, perde-se uma empresa, não é, que pode gerar impostos, que gerava impostos, né, agora fecha, não gera emprego nem gera imposto, quer dizer, não produz riqueza para a vida social. Isso é lamentável. Perdemos todos. Não é fácil. Por outro lado, 15 milhões de desempregados. Os pais não podem manter as mensalidades e muitas vezes não tem como negociar com a escola, e a saída é migrar com seus filhos para escola pública, que também tem propostas diferenciadas, e os pais também vão em busca de escolher o que é melhor para os seus filhos, para o que eles entendem como educação, especialmente a educação escolar. E aí vem outra dificuldade da escola pública, não é? Porque os orçamentos também estão limitados no âmbito da prefeitura, do estado, e receber um novo contingente de alunos que vem de segmentos da escola privada é uma mudança desse contingente sem igual. Não é fácil. A Prefeitura de Fortaleza, nós assistimos, né, transformou a merenda escolar em cestas básicas que foram distribuídas em função da necessidade das famílias. De outro modo, a dificuldade dos professores, muito difícil, né, porque os professores, nós não tínhamos uma cultura das novas tecnologias e tivemos que, em 9 meses, dar essa virada que a Juliana e a Ana Cláudia falaram há pouco, não é? De reinventar a escola, refazer, assumir esse desafio de construir essa nova escola e, ao mesmo tempo, fazer com que as atividades das crianças chegassem até elas. Porém, aí vem a situação da vida. Às vezes, uma mãe ou um pai que trabalha, leva o celular para o trabalho, que precisa estar com o celular no trabalho. Quando voltam para casa, é no final da noite ou no início do período da noite. Aí vocês imaginam, o professor trabalhou de manhã, trabalhou à tarde, tem criança e só vai ter acesso à tecnologia que o pai tem, o equipamento, quando o pai volta para casa, depois de uma jornada de trabalho. Imagina a mãe que está em casa e tem 3, 4, 5 filhos, mas ela só tem um celular. E o que é que ela faz? Uma internet precária, às vezes uma máquina desatualizada, que não roda os programas que a escola ou a professora ou o professor escolheu, né, para fazer os conteúdos. Então, vejam, quer dizer, a escola não tinha uma plataforma de educação à distância, ou seja, não faziam educação à distância e tiveram que ter que fazer a escola nesse novo tempo. Aí inventou-se a ideia do remoto, quer dizer, o remoto é um improviso, não é? Foi no início carregado de improviso, mas nós fomos nos aperfeiçoando, nós fomos correndo atrás do tempo, não é? Do sentido maior de aprender a usar essas novas tecnologias, especialmente os professores. A gestão da escola teve um empenho imenso, não é? E aí todos os gestores, seja escola pública, escola privada, tiveram que se virar nos 30, né, como a gente brinca e diz no nosso cotidiano, porém, a gestão assumiu tudo isso com muita responsabilidade, fosse na escola privada, fosse na escola pública, não é? Respondendo às necessidades de manter a escola viva, de manter os alunos com tarefas, de manter os alunos com a atividade letiva de aula. E Lília, você sabe, a Ana Cláudia, a Juliana, nós que somos professores, não é fácil o cotidiano da vida do trabalho docente, o que a gente chama o chão da sala de aula. Não é fácil.
Verdade.
Vocês acompanharam mães, não é? Avós, responsáveis pelas crianças, pais, não é? Avós, avós, enfim, com muita dificuldade para acompanhar as tarefas, porque não é fácil, não é? E mais, não é fácil fazer o ensino, e agora tendo que fazer isso via as novas tecnologias em casa. Então, toda essa situação gerou um desafio de todos nós de manter a vida, de gerar uma nova regularidade da nossa relação, da nossa identidade com os filhos, com a escola, e tocar a vida, né? Nós tivemos que, com as nossas limitações, assumir toda essa situação. Então, eu diria, a gestão da escola foi muito responsável no sentido de motivar os professores a assumir com responsabilidade esse desafio que foi fazer a escola nesse tempo, não é? As escolas tiveram que investir em máquina, equipamento, depois formação de professor mesmo à distância, e não tenho dúvida, vai ser um novo retorno, uma nova escola, não? Em que nós vamos ter o híbrido. O que é o híbrido? É a dimensão virtual, digital e presencial, que convivem simultaneamente na formação do aluno. Em que sentido? Sempre no presencial nós vamos ter agora mais o apoio digital, o apoio virtual, e as escolas vão desenvolver agora plataformas, né? Vão investir em tecnologia, vão investir em máquinas, equipamentos, formação de professores, em materiais didáticos adequados, e começar um novo sentido, e aí sim, talvez daqui a um ano no máximo, até o próximo ano, nós teremos na efetividade desse retorno um modelo de educação à distância que vai renovar o cenário da educação no mundo. Não tenho dúvida.
Eu estou conversando com Casimiro Campos, Ana Cláudia Farias e Juliana de Façanha, eles que são os organizadores do livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar, publicado pela editora Caminhar. Você quer saber mais sobre essa publicação, acompanhar mais sobre os debates, conhecer os 15 autores que estão aqui nesse livro? Então fica atento, porque eu vou passar agora todas as coordenadas, quer dizer, os autores, os organizadores aqui é que vão passar essas coordenadas para a gente. O livro agora, nesse mês de junho, ele está aí numa frente ampla de debates através de um seminário homônimo. O seminário é o mesmo nome do título do livro, Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar. Toda terça-feira, a partir de 19h30, já lá no canal do YouTube da editora Caminhar. Fala para a gente as coordenadas. E também onde é que a gente pode encontrar o livro, né? Porque além do seminário, o livro também já pode ser adquirido. Quem é que pode dizer essas coordenadas aqui para a gente?
Eu acho que a Juliana pode dar essa...
Isso, exatamente, Lília. Nós estamos tendo, né, nosso seminário online, Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar. O seminário iniciou na terça-feira passada, dia 1º, e vai continuar nas próximas terças-feiras do mês de junho, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Estão com temas, né, divididos, esses temas que são abordados nos livros. Eu vou falar rapidinho um tema de cada uma, que eu acho que é importante, né, para os ouvintes, né, ficarem com um gostinho de quero mais e acessar o YouTube da Editora Caminhar, que é onde vai passar o nosso seminário. Nosso seminário é ao vivo, todas terças-feiras, às 19h30. Então, nós vamos ter o desafio da docência e a sala de aula, com as professoras Irmã Adriana, professora Clarice Gomes, professora Valdênia. Vamos ter com o tema de debate, né? Que é o qual eu vou fazer parte, né? Que é sobre conflito e mediação escolar. Eu, Juliana Façanha, professora Nery e professor Marcos Fontes, compondo a mesa. No dia 22, Escola de Tempo Integral, com a professora Renata Faustini, professora Brena Sampaio. Dia 29, Gestão Escolar e escola inclusiva, fechando o nosso seminário. Então, está aí com um debate muito legal, muito bacana. Convido todos os ouvintes a estar presentes. E você encontra mais informações no Instagram da Editora Caminhar, @editoracaminhar, sobre adquirir o livro também no site da Editora Caminhar, está à venda www.editoracaminhar.com.br.
Então, tá dada aí todas as coordenadas para que você possa aproveitar essa discussão no seminário. Ele é aberto ao público, tá? Então, só acessar lá no canal do YouTube da Editora Caminhar e também adquirir o seu livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar. Esse tema cada vez mais necessário que a gente discutir é educação, sobretudo a educação agora, nesses novos tempos que exigem da gente tanta dedicação, tanta reinvenção. Eu quero agradecer demais a gentileza desse trio querido aqui comigo no Autores e Ideias. A gente está chegando na reta final do programa e eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos em nome de toda a emissora, deixar registrado aqui o nosso muito obrigado, a presença, a participação, o carinho de cada um de vocês, professor Casimiro, professora Ana Cláudia, Juliana de Façanha. Eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos.
Ah, eu que agradeço, estou muito feliz. Amei participar dessa conversa e gostaria de convidar a todos, né, os ouvintes, para que comprem o nosso livro, vejam o que nós colocamos, porque a gente está aqui defendendo uma ideia de que não se faz educação sem bons professores, sem estar nessa caminhada, né, de descobrir esse jeito de extrair o potencial da vida de cada um dos nossos estudantes. O professor Mossi Gadotti, ele fala que o professor é insubstituível, não se faz uma humanidade sem professor. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês gostem, deem o feedback do nosso livro, vamos adorar receber novos caminhos para novas oportunidades de escrita e de crescimento. Muito obrigada, Lilian.
Também agradeço o espaço, Lilian. Muito obrigado à Rádio FM Assembleia pelo espaço, pela oportunidade, né, pelo debate, que eu acho que é muito importante, né? A gente sempre está aqui discutindo educação, né, uma escola melhor para todos. Então, nós aguardamos, né? Vocês adquiriram o nosso livro, eu vou repetir, no, acessando o site da Editora Caminhar, editoracaminhar.com.br. Também nas nossas lives, né, no nosso seminário online, todas as terças-feiras, às 19h30, no canal do YouTube da Editora Caminhar. Como a Lídia também falou, é gratuito, né? É entrada gratuita, é só chegar e participar. Nós vamos adorar recebê-los. Muito obrigada, ouvintes, e Lilian, pela oportunidade.
Lília, eu quero agradecer a você, a Rádio FM Assembleia, a sua direção, parabenizá-la, como você nos deixou à vontade, conduzir tão bem as tematizações que aqui você foi colocando, nos ajudou a aprofundar, a mostrar um pouco da obra Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar, oportunizou a divulgação da obra, mas ao mesmo tempo um debate reflexivo sobre essas questões tão importantes que estamos vivendo hoje nesse novo retorno. Eu espero que, lógico, depois que possamos estar todos vacinados, não é? Talvez lá para agosto, final de agosto, início de setembro, a gente retome aí nessa lógica de uma pedagogia do novo normal, não é? E a gente possa e retomando a vida, né, dentro da normalidade, depois de quase 2 anos, a gente é vítima, não é, dessa pandemia, porém resistindo, não é, não só à pandemia, mas ao desgoverno, não é, que o país entrou, e toda essa situação que nós estamos vivendo de tanto sofrimento e insensibilidade. É preciso que a gente possa retomar a nossa humanidade, superar essa crise que vive o humanismo, não é, hoje, diante desse sofrimento que estamos passando, e que a gente possa efetivar a vida, não é? A vida no seu esplendor. Aqui eu volto e fecho com aquela ideia do Papa Francisco. A maioria dos ouvintes já deve ter ouvido, não é? O Papa Francisco diz: nessa pandemia não tem como nós sairmos melhor ou pior como humanidade. Não sabemos se a humanidade vai sair melhor ou pior, afirma o Papa Francisco. Porém, ele diz: mas a humanidade sairá diferente. Isso é muito importante, não é? Para que a gente possa se refazer nessa caminhada de luta e de resistência que vamos enfrentar para além da pandemia, nos tempos que virão, que o Brasil exige tanto a sua reinvenção. É nesse sentido que eu queria deixar essa mensagem e o nosso agradecimento mais uma vez a você, especialmente a produção do programa, e ter nos acolhido nessa proposta da pedagogia crítica, docência e gestão escolar. É tão importante um programa de livros como autores e ideias por uma rádio, não é, tão aberta, tão plural, tão democrática como a rádio FM Assembleia. Muito obrigado, Lília. Um abraço.
Informe Literário.
E o nosso Informe Literário de hoje, claro, não poderia ser diferente. O nosso convite é para que você possa aprofundar ainda mais nos temas que compõem o livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar, através do seminário online Pedagogia Crítica. O seminário é totalmente gratuito e aberto ao público. A programação acontece sempre às terças-feiras, a partir das 19h30, no canal do YouTube da Editora Caminhar. Participe! E depois deste nosso bate-papo com os autores Casimiro Campos, Ana Cláudia e Juliana de Façanha, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou nos envie um WhatsApp para o número 85982014848 e compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
Tem produção e apresentação de Lilian Martins, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.